que eu quero falar com vocês esta noite. O que fazer quando eu não sei o que fazer? O que que eu faço quando eu simplesmente já não sei mais o que eu tenho que fazer? Dezembro passado, de madrugada, eu fui acordado por uma mensagem no meu celular. Um amigo meu, muito querido, um homem de coração bom, tem uma família, esposa, duas filhas. Na época, uma tinha 15 anos e a outra 7 anos. Tocou aquela mensagem de madrugada, eu fui ali olhar, e era ele dizendo assim: tu vai ter que me ajudar, porque eu perdi a minha estrelinha. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei um pouco temeroso do significado daquela mensagem. Eu sabia que na noite passada era o aniversário da filha dele, de 7 anos, ia ter uma comemoração lá onde ele mora ainda, no condomínio. Eu disse: perdi a minha estrelinha. E eu pensei: será que alguém morreu? Será que foi a mãe dele? Será que foi a sogra? Mas estrelinha, fiquei com medo do que poderia ser. Aí eu escrevi para ele: o que aconteceu? E ele disse: minha filha de 7 anos morreu. Era aniversário dela. Ela estava vestida de princesa. Todos amiguinhos cantaram parabéns, cortaram o bolo, serviram o bolo. Depois disso, ela pediu para a mãe dela: posso ir brincar no pula-pula? A mãe dela liberou, ela foi pular, estava ali brincando, e ela disse: estou me sentindo mal. Chamou a mãe se aproximou, só deu tempo dela desfalecer nos braços da mãe. Uma morte súbita. Até hoje não foi dado o diagnóstico correto do que aconteceu ali. Ela não tinha nada, não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença pré-existente. Simplesmente parece que a vida saiu dela no meio do aniversário. Isso eu fiquei sabendo, as pessoas me contando, me ligando. Eu acordei no outro dia muito triste, muito chateado, muito mexido com essas notícias. Fui trabalhar, porque eu atendo pessoas, mas eu estava bastante incomodado com aquilo. Daqui a pouco eu disse: não vai dar para eu ficar aqui. Cancelei todo mundo. Fui, ele mora numa cidade próxima, e fui até a casa dele. Cheguei lá naquele condomínio, uma multidão, porque a festa tinha sido ali no condomínio, uma multidão na frente da casa dele, as pessoas desesperadas, chorando. Eu fui entrando, ele estava sentado lá num canto. Eu só sentei do lado dele, abracei ele, começou a chorar. Veio a esposa dele, também ficou do meu lado, e fiquei pensando: o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que eu queria passar para vocês essa noite são duas coisas extremamente importantes que todos nós precisamos saber. E não somente saber de uma vez, ter conhecido, mas constantemente aprender. São duas coisas preciosas, tomara que você ouça com atenção hoje e nunca se esqueça, porque eu tenho certeza que se você aprender essas duas coisas, elas farão uma diferença na tua vida e servirão como um sinal, como um norte para quando tu não sabe o que tem que fazer. Para falarmos disso, eu quero ler a primeira passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Agora todo mundo vai ficar olhando para o copo, né? Calma, Luciano. Marcos 4, versículo 35. Eu vou ler, vocês acompanham comigo aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, na popa, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os últimos dias tinham sido muito intensos na vida de Jesus e seus discípulos. Tinha começado com o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, onde Jesus falou de diversos assuntos muito importantes, falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre os dois fundamentos, aquele que constrói a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, falou sobre o que era o jejum, como deveriam jejuar, falou sobre oração, como deveriam orar, falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Falou diversos ensinamentos para uma multidão que o assistia naquele dia. Quando ele acabou, ele estava descendo do monte, no meio da multidão surge um leproso. Um leproso que não era para estar ali, porque os leprosos precisavam estar nos lugares específicos, nos leprosários, que eram aldeias perto das grandes cidades, porque para o judeu ele não podia estar em contato com um leproso. Se simplesmente roçasse na perna a vestimenta de um leproso, o judeu se tornaria imundo. Então aquele leproso ali, incógnito no meio daquela multidão, ele surge, arriscando até a sua própria vida de ser apedrejado, e fala para Jesus: se tu quiser, eu posso ser limpo. E Jesus vai, toca no leproso, toca na lepra, e ele é limpo. Eles rumam para Cafarnaum, uma cidade próxima ali, onde morava Pedro, uma pequena aldeia de pescadores. Na porta da cidade há um centurião esperando Jesus, e ele chega em Jesus e diz: deixei meu servo em casa, paralítico, com dores, sofrendo na cama. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa. E aquele centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas te digo, eu sou um homem sujeito à autoridade e eu creio na tua autoridade. Basta uma palavra tua, fala uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se admira, olha para os seus discípulos e diz: nem em Israel vi uma fé como desse homem. Vai, teu servo está curado. O centurião foi, chegou, e aquele moço havia sido curado. Ele vai para a casa de Pedro, onde ele estava morando junto com Pedro ali. Chega lá, a sogra de Pedro está acamada com febre. Jesus entra no cômodo, toma ela pela mão, repreende a febre, ela fica curada e começa a servir eles. Um pouco adiante, uma multidão sabe que ele está naquela casa, sabe que ele está em Cafarnaum e vai até lá. E ali Jesus ora por muitas pessoas, muitos enfermos são curados, alguns possessos são libertos, e ele continua ensinando. E daqui a pouco vem novos discípulos, um deles, um escriba, diz assim: eu vou te seguir. E Jesus diz para ele: olha, pensa bem no que tu está fazendo, pensa bem. Porque as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Daqui a pouco vem outro jovem e diz: eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não que o pai dele já estivesse ali morto para ser enterrado, mas era a tradição do filho mais velho permanecer na casa até quando o pai falecesse, porque ele enterraria o pai e assumiria a condição agora de chefe da família. Então o filho mais velho sair antes da morte do pai, para o judeu era um constrangimento, era um embaraço. Jesus olha para aquele moço e diz assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Como eu disse para vocês, eram dias intensos. Jesus olha para os discípulos assim: vamos passar a outra margem. Cafarnaum, construída à beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago de água doce, mais ou menos de 20 quilômetros de extensão. Até hoje é a maior fonte, se não única fonte, de água potável que serve todo Israel. Dali vinham os frutos, os peixes, o sustento daquelas terras, daquelas cidades, daquelas aldeias que foram construídas nas margens do Mar da Galileia. Jesus, vamos passar para outra margem. Ele entra no barco. Muitos dos seus discípulos eram pescadores, então sabiam bem conduzir aquilo, estão indo de barco, outros barcos seguem eles, e eles vão para a direção do outro lado, para a Transjordânia, perto da Síria, na região de Decápolis, 10 cidades que eram também, faziam parte do Império Greco-Romano. Por tudo isso que eu falei, Jesus devia estar cansado, vai na popa, pega o travesseiro e dorme. Mas há uma reviravolta no tempo, uma tempestade. Algo que não era muito incomum, já que esse mar ele é localizado a 200 metros abaixo do nível do mar e cercado por montes. Então ali encana o vento e o clima muda muito rápido e vem um vento forte e começam a fazer com que as ondas se levantem e vem tempestades, e foi o que aconteceu. Os discípulos, por serem pescadores e experientes condutores de barco, tentam, de alguma forma, controlar a navegação, mas ela começa a se encher de água. E eles já não sabem o que fazer. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Em meio a esse pânico, essa dificuldade, eles olham e Jesus dormindo num travesseiro. Vão até ele. Muito nervosos, muito agitados, muito preocupados, em pânico, acordam e dizem assim: Jesus, no outro evangelho diz assim: tu não te importa que a gente morra, que a gente pereça? Olha o que está acontecendo. Jesus desperta, se levanta, olha para o mar, olha para a tempestade e fala: aquieta-te, acalma-te. Na mesma hora, o vento para de soprar e as ondas baixam. Os discípulos começam a olhar para os outros e dizer: quem é esse que os mares, os ventos, o clima obedece? Daqui a pouco Jesus se volta para ele e os repreende. Diz assim: por que sois tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? Dura essas palavras, né? Lendo isso, a gente pode ter uma impressão de que o que Jesus queria repreendê-los é: por que simplesmente vocês não se levantaram e disseram para as ondas: acalma-te, disseram para os ventos: cala-te, aquieta-te, não tiveram fé para mudar essa situação? Mas na verdade, o que Jesus estava falando para eles é: por que vocês não tiveram fé para ficar dormindo aqui comigo? Por que vocês se apavoraram? Por que vocês pensaram e duvidaram no seu coração? Porque simplesmente, no meio da tempestade, não aprenderam a descansar e a confiar. Nós, como pessoa humana, nós interagimos com três mundos, sucessivamente e constantemente. O mundo espiritual, das coisas que a gente não vê. E o mundo espiritual provavelmente também estava em tempestade naquele dia, porque quando Jesus chega a Decápolis, quem vem ao encontro dele é um gadareno, que a palavra de Deus diz que era possuído por uma legião. Então essa influência maligna que havia naquela região, aquele peso, estava com certeza fazendo uma oposição, talvez estivesse por trás daquela tempestade, impedindo que Jesus chegasse até lá. Havia também tempestade no mundo espiritual. O segundo mundo que a gente interage é o mundo físico, o mundo natural, o mundo representado pelas nossas circunstâncias. Esse mundo estava na tempestade, como eu disse para vocês, vento, ondas. Havia tempestade no primeiro mundo, havia tempestade no segundo mundo. Mas há um terceiro mundo, que é o nosso mundo interno, que fica dentro de nós, nas nossas emoções, nas nossas convicções, naquilo que nós cremos, naquilo que nós pensamos. Quando começou aquilo, talvez se moveu primeiro nas regiões espirituais, daqui a pouco aquilo se moveu no mundo natural e físico, mas daqui a pouco a tempestade entrou no íntimo, nesse mundo interno dos discípulos, e eles se apavoraram. E Jesus disse: por que vocês não têm de fé? Nem todos nós podemos ter fé para acalmar todas as tempestades da vida. Mas todos nós somos chamados para ter fé e conseguir dormir no meio das tempestades. No meio das tempestades. Porque a vida traz tempestades. Algumas, realmente, Deus vem e aquieta e acalma e a gente supera. Algumas outras, a tempestade vem e a gente sofre o prejuízo. Como Paulo sofreu um naufrágio e tantos outros personagens da Bíblia sofrem um naufrágio, perdem o barco, vão a naufragar, chegam em algum lugar para se salvar, se salvam, mas passam por muito prejuízo, passam por muita dor. E algumas tempestades vêm e realmente é aquela tempestade final que nos leva para a eternidade. Nem sempre a gente consegue acalmar todas as tempestades, mas sempre somos chamados a, quando não saber o que fazer, aquietar essa tempestade que acontece aqui no meu peito. Conseguir dormir, conseguir descansar, mesmo que o mundo externo esteja enfrentando uma tempestade. É por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não dou a paz como o mundo. A paz do mundo é a paz que diz respeito a esse mundo externo. É uma paz que é traduzida na ausência de conflitos. É aquela paz da bandeira branca, da pombinha branca. Ele diz: não é essa paz que eu vos dou. Eu vos dou a paz que ninguém pode dar. É a paz do teu interior. Mesmo no meio dos conflitos, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos apertos, mesmo acontecendo coisas que você não estava preparado, você sente paz e aquieta os teus mares dentro de ti. Pedro aprendeu a lição. Em Atos 12, Herodes prende Tiago, outro apóstolo, irmão de João, e manda executá-lo. E ele morre. E a repercussão daquela execução é que o povo se alegra com aquilo. Gostam daquela atitude de matar um apóstolo. E Herodes, movido pela multidão, diz assim: então agora vou prender Pedro. E capturam Pedro e colocam ele na prisão. E a igreja, distribuída nas casas, está orando. E Pedro está na prisão, dormindo. Você imagina se dissessem para você: vão te prender e amanhã vai ter o teu julgamento, ou você vai ser morto ou você vai ser espancado quase à morte. Você dormiria aquela noite? Pedro estava dormindo. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Aquieta a tempestade dentro de ti. Coloca a mão no teu peito. Muitas vezes o mundo externo a gente não consegue mudar. Algumas vezes consegue. Mas aqui dentro, cabe a ti pela fé, dizer: aquieta-te, acalma-te. Amém? Segunda coisa, está descrito lá no livro de Êxodo. Eu vou ler para vocês uma segunda ocasião em que o povo de Deus de novo se desesperou e não sabia o que fazer. A primeira foi ali no barco com Jesus. Parece que eles esqueceram quem Jesus era, esqueceram o que Jesus tinha feito, esqueceram o que Jesus tinha pregado, esqueceram o que viram, o que viveram, e se desesperaram e não sabiam o que fazer. Esta segunda lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 10. E chegando o faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Israel tinha sido levada por uma grande fome, na época era só uma família, até o Egito. Lá cresceram e se multiplicaram e se tornaram um povo escravo, escravizado sobre o jugo do faraó. Deus levanta Moisés como libertador. Moisés vai até o faraó e diz: libera o povo para que a gente vá para a terra prometida, para Canaã. Deus tem um propósito com esse povo, fazer com que esse povo se tornasse um farol que atraísse os olhares de todas as nações, para que conhecesse, para que fosse Israel dizer: quem é esse Deus que você serve? O coração do faraó endureceu. Então Deus levanta Moisés e assola o Egito com as 10 pragas. Eles saem do Egito, muito a contragosto do faraó, e eles estão indo em direção ao deserto. Eles teriam que cruzar o deserto para chegar a Canaã, mas a orientação geográfica que Deus estava dando para eles ali era confusa, porque levou eles até diante do mar, o Mar Vermelho. E quando eles estão diante do mar, eles começam a ouvir o barulho do exército do faraó vindo para os destruir, para os consumir. Naquela hora, eles já não sabiam o que fazer. Não sabiam se rendiam ao faraó, se voltavam para o Egito, se atiravam no meio do mar. Alguns se revoltaram e foram reclamar do líder Moisés e diz: Moisés, por que tu fez isso? A gente nem queria vir, foi tu que nos obrigou, foi tu que insistiu. E outros começaram a lamentar e se queixar e dizer: por acaso nós não podíamos ter morrido no Egito, agora nós vamos ter que morrer nesse deserto. Não sabiam mais o que fazer. E Moisés vai clamar diante de Deus, e Deus diz assim para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Presta atenção. Deus já tinha dado a direção. A direção não simplesmente para onde eles iam na estrada, na geografia, mas do propósito. Qual era o propósito do Senhor na vida deles? Assim como nós interagimos com 3 diferentes mundos, o mundo espiritual, o mundo natural e nosso mundo interno, a pessoa humana também desfruta de 3 dimensões. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa realidade biológica. Os nossos membros, os nossos órgãos, a nossa pele, os nossos olhos, as nossas características físicas. Nós também somos alma, que é o centro da nossa mente, das nossas emoções, das nossas lembranças, das nossas conexões, do nosso poder de interpretar, de entender o mundo. Ali onde a gente se emociona, ali onde a gente decide, ali onde a gente aprende. Mas há uma realidade muito mais abrangente e sobrenatural, que é o nosso espírito. E no nosso espírito há um ponto de conexão com o Espírito Santo, onde nós podemos ouvir a direção e a voz de Deus. E um dos atributos do nosso espírito é, assim como o corpo, ele interage através dos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. A mente é emoções, conhecimento, lembranças. O espírito é a consciência, a comunhão e a intuição no Senhor. É ali onde o Viktor Frankl, criador da abordagem da logoterapia, ele dizia que a consciência no homem é como o umbigo da alma. Porque o umbigo no nosso corpo físico é uma marca de que nós viemos de outro corpo físico. Todos nós temos um umbigo para lembrar de onde nós viemos, de quem nos criou, quem nos gerou, nosso pai e nossa mãe. Trazemos no nosso corpo a marca de alguém que nos gerou. No nosso espírito há um umbigo da alma. É uma consciência que fala conosco. É lá onde o Espírito Santo pode colocar, pode falar contigo, te orientar e dizer: marche, é esse é o propósito, é esta a direção. A nossa consciência é uma prova, é uma marca de que nós fomos gerados por outra consciência. E esta consciência é que nos mostra o caminho de quem nós somos, para quem nós viemos e para onde nós vamos. Hoje nós vivemos sobre a égide do relativismo. O relativismo é uma corrente filosófica profundamente divulgada de que o homem, no seu conhecimento, é incapaz de absorver verdades absolutas. Então, o homem não conhece, não consegue discernir verdades absolutas. Uma outra maneira de dizer: não há verdades absolutas. E não havendo verdades absolutas, não há mais verdade. Então, tudo é relativo. E uma das expressões desse relativismo é o reducionismo. Hoje, se você for perceber, nós cada vez estudamos para nos tornar especialistas em alguma coisa. A gente começa no colégio a estudar tudo, vai para a faculdade e escolhemos uma área de conhecimento para estudar, depois você vai se especializar naquilo, vai fazendo um mestrado num assunto. Então, hoje nós temos muitos especialistas. A condução da educação. Temos muitos especialistas. E não tem problema. O problema está é que a partir do reducionismo, da sua especialidade, a gente começa a julgar o todo. O reducionismo diz que nós simplesmente somos só corpo. Então, é tudo sinapse, biologia, química, reação, combustão. É isso que o homem é. O reducionismo também pode ir por outro lado e dizer que o homem é só psique, é só emoção, é só impulso, é só pulsão. Mas aí se perde a visão do homem integral, que é corpo, alma e espírito. E é no espírito que nós temos essa ligação com o eterno. É no Espírito que a gente pode encontrar essa consciência, que serve assim como uma bússola, a nos lembrar qual o caminho para onde eu vou. Eu sei que a realidade física traz consequências. Você está sujeito a uma genética, você está sujeito a enfermidades, a limitação do corpo humano. Eu sei que a realidade psicológica também tem marcas importantes. Você sofreu traumas, você passou por coisas difíceis, você teve uma educação, você teve uma história. Então você é o que você traz no teu corpo, você é o que você traz na sua psique, mas você ainda é muito mais do que isso. Essas coisas podem até te condicionar, podem até te marcar, mas não determinam quem você é. O Espírito no Senhor te capacita a você ser aquilo que você escolhe ser. Você não é só o que aconteceu com você. Você não é só factual. Você não é só os fatos que aconteceram na tua vida. Você também é a escolha do que você faz, desses fatos que aconteceram com a sua vida. A pessoa humana não é só factual. Ela é facultativa. Ela sempre pode dar uma resposta diferente. Sempre orientada por esse destino, por esse sentido, por essa vontade. Se no barco os discípulos esqueceram quem era Jesus, no deserto o povo de Deus esqueceu quem ele era. Quando as coisas começam a acontecer com você, deu errado, passei por dificuldades, estou sofrendo, não esqueça quem você é. Reencontre essa bússola. Limpa o que sujou ela. Talvez a realidade física, talvez as emoções. E encontre de novo o sentido, o propósito. Para vocês entenderem melhor, eu vou chamar aqui três amigos meus aqui então. Vamos lá. João, Helena e Giovana. É isso? Então tá, uma salva de palmas para os meus atores. João, tu... Ô, João. Não, não é o João. É o João? Ah, tá. O Ariel que não veio, então. João, tu faz favor para mim. Tu pode botar esse púlpito para lá, porque eu vou derrubar se eu for levar. Ah, viu? Não é tão simples assim. Então tá, pode deixar aí. Isso. Então tá, são três atores aqui. Vamos distribuir aqui os papéis. Não te importa, tá, João, com teu papel, tá? Minha amiga Giovana, né? Ela vai ser o sentido da vida. O propósito. Para que eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? É onde aquela bússola guiada pelo Espírito me indica, me revela. Então você fica lá. Vamos fazer aqui melhor. O sentido da vida. A minha amiga aqui, Helena, vai ser a felicidade. Olha como ela é feliz. A felicidade, o bem-estar, o prazer. E ela vai ficar aqui, fica bem aqui, tá? Meu amigo João vai representar, não é, viu? Representar o vazio existencial. Tá bom? Vem pra cá, João. Tu vai ficar aqui. O homem, a pessoa humana, precisa decidir qual o caminho que vai levar a sua vida. Se você decide, olha, eu quero ir em direção ao meu propósito, aqui aquilo que eu sou em essência. A realização de todos os dons e os talentos e os sonhos e o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou atrás do sentido da minha vida. Eu vou atrás daquilo que faz a minha vida valer a pena. Eu vou atrás de algo que me fará com que no final eu possa olhar para trás tudo que eu vivi e dizer: valeu a pena ter vivido. Porque a vida, ela não é só uma dádiva, ela é uma incumbência. A vida é uma missão. Se eu ganho um presente, se me dão um celular, eu faço com o celular o que eu quiser. Eu posso usar, eu posso guardar, eu posso esquecer, eu posso quebrar e posso dar para outro. É um presente, eu faço o que eu quiser. Agora, se um de vocês me entrega um filho e diz assim: vou te dar uma missão, uma incumbência, cuida do meu filho até que eu volte. Aquilo vai me envolver, eu vou me dedicar, eu vou estar olhando, eu vou estar zelando, eu vou estar cuidando, eu vou estar tentando fazer o melhor, porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que prestar conta. Está aqui o teu filho, alimentado, com saúde, protegido. A nossa vida é uma dádiva, mas não é para a gente fazer o que a gente bem entende com ela. A nossa vida é uma missão. Eu tenho que saber quem eu sou e para onde eu vou, porque um dia eu vou prestar conta dessa dádiva que eu ganhei. E quando eu vou na direção do sentido da vida, mesmo que eu passe por lutas, por sofrimento, por angústias, por perdas, que vocês sabem o que acontece nesse caminho de toda pessoa humana, mas se eu continuar me guiando pelo propósito, eu vou me tornando maior, eu vou me tornando melhor, eu vou me tornando mais parecido com Cristo. E ao me tornar maior, começa a acontecer alguma coisa, eu começo a atrair para mim. É como se entrasse no meu campo gravitacional a felicidade, o bem-estar e o prazer. Indo para lá, como consequência, eu acabo ganhando aqui. Amém? Volta para lá, felicidade. Mas eu posso orientar minha vida diferente. Ao invés de... Só falta eu cair aqui, aí deu. Aí não me convida mais, Maurício. Eu posso ir em direção ao sentido, mas eu posso fazer outra escolha. Eu posso querer ir atrás da felicidade. Eu posso ir querer atrás do prazer, do bem-estar. Daqueles que você pergunta: o que você quer da tua vida? A pessoa diz assim: eu quero ser feliz. Eu só quero isso, eu quero ser feliz. E eu começo a buscar somente o que me traz felicidade, me traz prazer. E eu guio minha vida a partir disso. E vou em direção à felicidade. Mas esse caminho, a busca pelo prazer, vai me deixando menor. Eu não sou mais aquela imagem que Deus criou. Eu vou me tornando mais parecido com um animal que só vai atrás dos seus instintos, dos seus prazeres. Eu vou me tornando mais bestial, mais egocêntrico, mais orgulhoso, mais ambicioso, mais vaidoso. Eu quero a minha felicidade. E eu indo nessa direção, o sentido da vida vai se escondendo, vai diminuindo. Muito boa, atriz, vai diminuindo. Quando eu vou para lá, eu vou perdendo de vista o sentido da vida. E porque eu vou diminuindo, eu vou sendo atraído. Grande companhia de teatro Brasa Church. Mas vocês entenderam? Quanto mais eu vou atrás da felicidade, mais eu caio no vazio existencial. Você não deve buscar a felicidade, você deve buscar motivos para ser feliz. E a maior realização é você te tornar quem você é. Então, a cada decisão da tua vida, muito obrigado, meus atores aqui, pode ir para lá. Uma salva de palmas para os atores. A cada direção, a cada decisão, a cada momento, quando eu não sei o que fazer, primeiro eu tenho que acalmar os meus mares internos e lembrar quem ele é. E segundo, antes de agir, contemplar, lembrar quem tu é e para onde tu tá indo. Quem sabe para onde vai, enfrenta toda dificuldade do caminho. Esse caminho é mais do que uma estrada, esse caminho é uma pessoa. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Põe a mão no teu coração. Fique assim, de olhos fechados, curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Sinta as tempestades dentro de mim. Tem uma agitação dentro do meu peito, nas minhas emoções, na minha mente, e é um conflito de pensamentos, de dúvidas, de medos e de sensações que vai roubando energia, vai roubando alegria, vai fazendo com que a vida perca suas cores. Senhor, ajuda-nos com a nossa falta de fé e nos ajuda a acalmar as nossas tempestades. Então diga para você mesmo: acalma-te, aquieta-te. E na calmaria desse encontro, dessa lembrança de quem ele é, comece a lembrar quem você é, muito mais do que o teu corpo. Talvez o teu corpo está doente, está cansado, está envelhecido, está abatido, mas você não é só o seu corpo. Quem você é muito mais do que a tua psique. As tuas emoções não são você, elas acontecem em você. Os teus pensamentos não te limitam, você não é simplesmente o que você pensa. Você também é um espírito. Você é aquilo que você crê. Você é na direção de Deus. Ao reencontrar essa bússola, lembrar quem você é, lembrar qual é o teu caminho, lembrar o início das motivações que te levaram. E te reorientar para que cada decisão tua seja um passo adiante no sentido de Deus na tua vida.